próximo item que a Mishnah falou, que é propício e bom para o tzadikim, é koach, a força. A força também é uma dádiva divina. Mas diferentemente da beleza, a escolha de usar a força depende da pessoa. A pessoa pode usar força para se dedicar ao estudo. A pessoa pode usar a força para dedicar para fazer mitzvot, que também exigem força. A força pode estar também para ser usada pelo tzadik contra aqueles que estão querendo desprezar Deus nos livre Deus, ou querendo desprezar a Torá. E a pessoa usa essa força para engrandecer a glória de Deus. Mas, é uma coisa muito óbvia, que força quando cai nas mãos da pessoa errada, é ruim para ele e ruim para o mundo. O Shimshon, famoso Shimshon Sansão, é um exemplo de um tzadik que mereceu força. Deus deu para ele uma força especial para ele poder engrandecer o nome de Deus, para ele poder salvar o povo de Deus. Mas, a partir do momento que, segundo o nível que ele estava, ele canalizou essa força não para o que deveria ser feito, não para o que deveria ser usado, ele acabou perdendo esse poder que Deus deu para ele. O Midrash comenta e diz que existe força que é boa para a pessoa, aquele que tem a força, e existe aquela que é ruim para aquela pessoa. E o Midrash dá o seguinte exemplo: Tovali Bealeha, aquela força que é boa para o dono da força, é a força de David Hamelech, o rei David. O rei David, que teve muitas batalhas, ele venceu muitas batalhas, e tudo isso em prol do seu povo, tudo isso em prol de Deus, para salvar o seu povo das mãos dos inimigos. E em contrapartida nós encontramos o Goliat, chamado de Golias, que usava da sua força e do seu poder para amaldiçoar o Criador do Universo e para lutar contra o povo de Deus. E no final das contas, aconteceu que ele morreu de uma pedra que David jogou nele, atirou nele. E quando os filisteus viram ele morto, todos saíram correndo, fugiram desesperados. A força dos tzadikim é boa para eles e é boa para o mundo. A força dos perversos é o que vai acabar trazendo com que ele mesmo caia. A Gemara, no tratado de Baba Metzia, conta sobre um sujeito chamado Reish Lakish. E da história que o Talmud conta dá para ver como a força pode ser canalizada para um lado ou para o outro. A força pode ser usada para prejudicar as pessoas, e a força pode ser usada pelos tzadikim para crescer espiritualmente. E o Talmud conta sobre Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan foi um dos grandes mestres, ele foi um dos que compilou, aquele que organizou o Talmud Yerushalmi, o Talmud que foi desenvolvido na terra de Israel. E uma vez o Rabbi Yohanan estava se banhando ou nadando no rio. No rio Jordão. De repente apareceu ali um mafioso famoso. Era o chefe de uma gangue que se chamava Reish Lakish. Reish Lakish significa o chefe dos bandidos. E esse bandido mor, de uma margem do Jordão, deu um salto para a outra margem do Jordão, para ter ideia a força e a coragem que o cara tinha. Rabbi Yochanan ficou encantado e pasmo ao ver essa força toda e essa coragem toda que esse jovem tem de fazer isso. Mas, por outro lado, doeu muito para Rabbi Yochanan. Coitado desse cara. Olha onde ele está. Chefe da gangue. E o Rabbi Yochanan gritou para o Reish Lakish: Heilech Leoraita. A sua força deveria ser para a Torá. Sua força para a Torá. Kama kohacha yafeh lisbol ol Torá. Como você tem uma força propícia para suportar a Torá. O que você está usando a tua força, gastando a tua força com bobagens para fazer coisas erradas? Para quê? O Reish Lakish olhou para Rabbi Yochanan e ficou muito impressionado com a beleza do Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan era uma das pessoas mais lindas que teve na história. O Talmud conta bastante, num lugar no Talmud também, sobre a beleza que Rabbi Yochanan tinha. Ele era muito bonito. Tem até uma passagem no Talmud que fala de uma forma muito poética a beleza de Rabbi Yochanan, como um copo, um cálice de prata, com pétalas de rosa, no pôr do sol. O Talmud fala de uma forma toda assim, bonita, em relação a essa beleza que Rabbi Yochanan tinha. O Talmud diz que Rabbi Yochanan tinha a beleza que Adam Harishon tinha. De qualquer forma, quando o Reish Lakish olhou para Rabbi Yochanan, ficou impressionado com a beleza desse mestre que estava lá nadando no Jordão. E ele então respondeu e falou: Shufrech lenashe. A sua beleza é para as mulheres. Quer dizer, você devia dedicar essa sua beleza para as mulheres. E Rabbi Yochanan entendeu dessa frase do Reish Lakish como que devemos conversar com esse bandido. E ele então virou para o Reish Lakish e falou: eu tenho uma irmã que é mais linda ainda do que eu. Se você vai mudar a sua conduta e você vai dedicar suas forças para o estudo da Torá, aí você pode casar com a minha irmã. Essas palavras mexeram com o Reish Lakish, e ele pegou isso de uma forma muito séria, e naquele mesmo momento ele decidiu e definiu que ele vai largar esse submundo, e ele quer se dedicar à Torá. O Talmud diz que depois dessa decisão do Reish Lakish, tão sincera, ele quis pular novamente agora para outra margem, como ele fez antes, e ele não conseguiu. A partir do momento que ele definiu e decidiu que a partir de agora ele vai dedicar as suas forças para o estudo da Torá, ele já não tinha mais forças para gastar com coisas que são vãs, com bobagens. Não tinha mais. Não tinha mais essa força para dar um salto. Para desperdiçar com um salto. Quando se trata do caminho do serviço a Deus, não existe meio termo. Ou que você aproveita as suas forças totalmente para Torá e Mitzvot, ou que elas são gastas, as forças são gastas com bobagens do mundo. E de fato, o Reish Lakish começou a se dedicar muito ao estudo da Torá. E com a força toda que ele tinha, ele se dedicou de uma forma muito grande para estudar, ao ponto tal que ele se transformou num dos grandes mestres daquela geração. Ele tinha uma dedicação pelo estudo da Torá que se assemelhava ao Rabi Ria, que viveu na geração anterior, e ele inclusive jejuou 300 jejuns para merecer, pedir para Deus para merecer que o Rabi Ria viesse num sonho para ele. Esse Reish Lakish acabou tendo muito sucesso no seu estudo e se transformou no Rabi Shimon ben Lakish. Ele passou a se chamar Rabi Shimon ben Lakish. e de aluno do Rabi Yohanan, ele acabou se tornando cunhado do Rabi Yohanan, ele se casou com a irmã, e amigo do Rabi Yohanan, e inclusive estudavam juntos o tempo todo. O Rabi Yohanan muitas vezes aproveitou e desfrutou do estudo que ele tinha junto com o Reish Lakish, como nós vimos até na Mishnah anterior sobre isso, que eles estudavam muito juntos. E fez falta para o Rabi Yohanan quando o Reish Lakish já não estava mais vivo. E desde então, eles dois eram chamados de Shnei Gidole Olam, os dois grandes do mundo. Eram dois grandes mestres. Essa força do Reish Lakish trouxe, no final das contas, bastante coisas boas para o mundo. Nós encontramos no Talmud o quanto que o Rabi Yohanan, o quanto o Reish Lakish contribuiu com sabedoria para todos nós. E não só isso, a força que ele tinha, ele acabou usando algumas vezes para salvar as pessoas. O Talmud conta quando bandidos sequestraram o Rabi Ami, e o Reish Lakish então falou, eu vou perseguir esses caras, ou vou matar eles, ou eles vão me matar. Mas eu, quer dizer, não vou ceder de forma alguma. No final ele conseguiu salvar o Rabi Ami das mãos desses bandidos. Uma outra vez ele acabou, o Reish Lakish matou um grupo inteiro, uma gangue inteira, que estava ameaçando sobre uma região, sobre um bairro. Ele acabou usando da força dele agora sim para coisas positivas, para defender as pessoas. E, não tem nem o que se dizer, o quanto ele dedicou essa força para o estudo da Torá. E é isso que a Mishnah está falando aqui, que a força é propícia ao tzadikim e é propícia ao mundo. Porque quando você dedica a força para o serviço a Deus e você dedica a força para o bem da comunidade, para o bem das pessoas, isso é uma coisa muito, muito boa. E acaba contribuindo, logicamente, somente de forma positiva. Também, como nós vimos, a força em si é um zero. Mas quando você põe espiritualidade nela, o um na frente acaba dando a devida importância que a força merece.